Palestrante André. Tema: idiotismo.
O tema desta noite seria idiotismo. Entretanto, a espiritualidade, tendo em vista a dificuldade da compreensão da vida na carne e fora dela, nos pede que continuemos falando sobre a ação do mundo espiritual para baixo. Vamos, portanto, continuar conversando sobre a ação dos espíritos fora da carne, sobre aqueles que estão na carne. E lembrando o que até agora dissemos, ficou claro que Kardec já havia informado que todo espírito na carne é conduzido nos seus atos materiais pela indução ou aconselhamento, como foi a palavra. Quem exerce este trabalho, como também já dissemos, é um grupamento espiritual, falangeiros espirituais, que chamaremos de primeiro grupamento do exército do bem de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são responsáveis pela indução dos atos espirituais, dos atos dos espíritos, a partir do sexto plano, deixando como livre-arbítrio para estes espíritos a escolha do sentimento ou energia. Vimos como Kardec mostrou que isto acontecia, e agora vamos falar um pouco mais sobre este acontecimento dentro do que vocês chamam ser humano, ou dentro de vocês, espíritos que habitam uma carne. Por favor, o livro já está marcado. Se puder ler a pergunta e resposta de Kardec, vamos continuar o assunto.
Conversão dos espíritos no mundo corporal.
Só a pergunta e a resposta.
Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam.
Então vamos explicar esta ação do mundo espiritual. Não existe um indutor ou um espírito que faça a indução de raciocínio material exclusivo para cada pessoa. Na verdade, é um sobe e desce de espíritos que vão buscar trabalho e voltam para executar este trabalho. Eles se atêm exclusivamente àquele assunto, àquela indução que vieram trazer agora. Eles não se preocupam o que esta indução vai gerar, o que vai acontecer com outro espírito. A sua função é uma função de correio entre os espíritos do quinto plano. A sua função é uma função de correio. Então os do quinto mandam no dos sextos, que mandam no dos sétimos, que vem induzir o espírito na carne. É esta corrente de informações é o trabalho espiritual. Não há um espírito indutor próprio. Mais tarde iremos conhecer anjo da guarda, amigo de encarnação e outros trabalhos, mas eles não operam nesta indução. Esta indução é uma falange espiritual que trabalha fazendo isso. Então não existe um espírito responsável por outro. Neste ponto, todos eles recebem a intuição desde Deus para que a forma seja exatamente a que Deus quer. Ficou claro isso? Ficou claro isso?
Ficou.
Está contradizendo o que está no Livro dos Espíritos?
Não, não está.
Então vamos passar para a segunda pergunta.
Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente, eles conhecem aquilo que querias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhe ser dissimulados.
O espírito conhece, naquele momento, exatamente o que você está pensando. Não só o teor, pois este teor do pensamento, a historinha do pensamento, nada mais é do que a missão deles colocar na sua cabeça, mas também eles veem e sentem a energia com a qual o espírito na carne está trabalhando. Esta cadeia faz com que o espírito conheça, o espírito fora da carne, conheça tudo daquele espírito, mas, como dito na pergunta anterior, conhece tudo relativo àquele trabalho que ele veio induzir, mais nada. Não há como um espírito conhecer a vida total de um outro, a não ser que seja o seu guardião, ou seu anjo da guarda, ou o seu amigo de encarnação. Só Deus conhece a verdade absoluta de tudo. Então os espíritos simplesmente fazem a justiça que Deus manda, e não a justiça que eles querem fazer.
Ou seja, ele só tem aquelas informações que são necessárias para que ele realize a missão que foi submetida a ele.
Para que o senhor chegasse aqui hoje, um espírito trabalhou desde o momento da sua partida até o momento da sua chegada, lhe intuindo pontos para fazer.
Sim, e aí ele...
Agora ele já foi. Existe um outro que está aqui lhe intuindo pontos a fazer aqui. Esta é a missão deste. Depois ele vai e volta. Então não precisam endeusar estes espíritos, porque eles trabalham em determinado momento e só fazem o que Deus manda.
Isso é até uma forma muito boa de não haver interferência, ou seja, um julgamento daquele espírito que está em missão.
Disse no primeiro trabalho: vivemos num universo justo, num universo perfeito e num universo amoroso. Vocês é que não reconhecem isso.
E a missão desses espíritos, ela pode ser de um tempo curto e pode ser também de tempo prolongado.
Nunca muito prolongado.
Muito prolongado.
Nunca. justamente para não criar este vínculo ou esta obsessão. No caso, obsessão benigna. Compreendeu?
Sim.
Pode ler a próxima. Não há mais dúvida.
Não. Na realidade, é dentro da mesma pergunta, né? Compreendo. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de sua morte? Certamente. E quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem.
Vocês escondem as coisas achando que ninguém sabe. Mas é uma multidão de espíritos que vive ao seu redor, que lhe acerca, porque, como já explicamos, não existe céu acima ou inferno abaixo, não existem lugares que não sejam físicos, que não sejam estes, apenas as densidades são diferentes, e cada densidade chamamos de plano de habitação espiritual. Então, todos os espíritos, desde os ministros até os do umbral, estão neste mesmo espaço físico, ao seu redor. E estão vendo o que você faz, mas estão vendo o que você faz materialmente? Não. Estão vendo o que você faz energeticamente ou sentimentalmente. Isto atrai maiores ou piores. Mais positivos ou mais negativos espíritos para perto do Senhor. Porque todos veem a energia que está sendo emitida. Mas conhecer o teor da história, o que vocês consideram raciocínio, não, isto não podem saber.
É, o que ele colocou aqui na primeira pergunta, foi que se o espírito sabe tudo aquilo que a gente está pensando, né? Se a gente tem condições de esconder. Ele falou que não tem condições de esconder isso. E ele sabe, aliás, exatamente aquilo que você quer esconder.
Exato.
Porque ele está naquela missão ali, seria isso?
Este. Mas no outro caso, ele fala em milhões de espíritos perto de você. Não é isso? Está cercado, rodeado por milhões de espíritos. Não é assim?
Isso, amigo? Uma multidão ao nosso lado que vos vê.
Uma multidão de espíritos que vos vê. Esta multidão não acessa essa historinha. Ela acessa a energia que você emite. Que, na verdade, isto vamos ver daqui a pouco, é o pensamento do espírito. É o raciocínio do espírito, é a emissão de energias, a escolha e emissão de energias ou sentimento.
Então, poderia dizer assim, igual acontece conosco, certo? Às vezes nós estamos passando num certo local, certo? E de repente acontece alguma coisa e nós vamos ao socorro ali, ou falando em trabalho espiritual mediúnico, às vezes nós estamos ali à disposição e há necessidade de fazer um trabalho, acabamos sendo utilizados para que seja feito aquele trabalho. Então, de repente, se um espírito estiver próximo a nós, mesmo que ele não esteja, ele é aproveitado para que se faça um certo tipo de coisa de acordo com a energia que ele está percebendo de nós e de acordo com a energia que ele terá que enviar a nós.
O Senhor já é colocado naquele lugar para esse trabalho. Não há um aproveitamento. O que posso lhe adiantar, o que posso lhe dizer, é muito simples. O que o Senhor está me dizendo chama-se acaso. Vou aproveitar que este está passando aqui por um acaso. O Senhor já foi colocado ali para acontecer aquele trabalho. Compreendeu?
Sim, tudo é dirigido, não existe aquela a viagem a ermo, porque...
Vamos colocar de uma forma muito clara que será a finalização desta série de palestras.